Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter.
Olá pessoal, ouvintes da Rádio Uninter, alunos de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao nosso programa Mundo, Ciência e Tecnologia. Eu sou o professor Júlio César Nietzsche e o tema de hoje é energia eólica. Eu estou aqui com convidado o professor Alexandre Pires, que já é conhecido de outras instituições, de outros trabalhos. Então foi um prazer que ele tenha aceitado esse convite. E eu gostaria, assim, para essa primeira apresentação, gostaria que você falasse alguma coisa sobre você, Alexandre.
Okay.
E daí depois a gente começa a falar sobre energia eólica mesmo.
Ok.
Fique à vontade.
Bom, Nietzsche, inicialmente eu agradeço o convite, é um tremendo prazer. Você sabe que há muito tempo eu estou dentro dessa vida acadêmica e é um prazer a gente poder passar um pouco da nossa experiência, do nosso dia a dia, principalmente na área de tecnologia, para os alunos, né, para esse pessoal que tá entrando aí para o mercado, que daqui a pouco está assumindo as posições do mercado, tanto na gestão como nas plataformas, como na engenharia, enfim, em todos os outros segmentos. Bom, eu sou engenheiro, eu fiz minha graduação em engenharia agrimensura, logo depois eu fiz uma graduação em engenharia civil e mestrado em hidráulica, né, pela Federal de São Carlos, e depois vim fazer o doutorado aqui, né, em Curitiba, na área de geofísica e geodinâmica, e acabei, em função desse tema do doutoramento, acabei trabalhando, indo para o segmento de energias renováveis. Num primeiro momento, focado em usinas hidrelétricas, principalmente na questão do georreferenciamento, mapeamento. E como já tinha um mestrado na área de hidráulica, acabei entrando também na parte de hidráulica, hidrodinâmica, de reservatórios e tudo mais. A eólica, ela é muito recente no Brasil. Eu acabei entrando para esse segmento em 2009 para fazer participar de algumas certificações de potenciais e acabei ficando dentro desse mercado que é extremamente empolgante, interessante e tudo mais. Eu trabalho além desse segmento de energias, eu tenho uma atuação em outros dois segmentos, um voltado a tecnologias de BIM e GIS aplicados dentro da engenharia e um outro segmento que é mais recente voltado à questão do uso dos RPAs, dos drones, fazendo uma ponte entre os levantamentos dos dados e os projetos, né, e o monitoramento, o gerenciamento de ativos construídos de todos os tipos aí, enfim.
Eu vou localizar um pouquinho o nosso ouvinte, o nosso aluno, até porque daqui a pouco nós vamos conversar em termos mais técnicos. Sim. E vamos falar algumas palavras próprias de engenharia, então para que ele já se acostume a esse ambiente. Para localizar, nós temos os cursos de especialização, dentro dos cursos de especialização, nós temos o curso de energias renováveis. Então, a nossa abordagem no curso de energias renováveis está dividida basicamente em três segmentos: energia solar, energia eólica e bioenergia. E essa parte de energia eólica, motivo do convite, tem crescido muito e o interesse dos alunos é muito grande. Então, nós temos muitas consultas justamente na parte objetiva de energia eólica. E daí saiu a ideia de nós lançarmos um conjunto de um curso mais coeso sobre energia eólica. Então, nós vamos explorar nesse curso, desde a base, desde a formação. Então, para quem está nos escutando, o professor Alexandre vai dar uma das disciplinas do curso e nós vamos procurar levar desde o planejamento, desde o projeto do parque eólico até a interligação desse parque eólico com o sistema. Então, mais ou menos localizando a estrutura do interesse de trazer essa parte de energia eólica. O segundo caso é que a energia eólica, ela tem um desenvolvimento, teve um salto tecnológico nos últimos anos que permitiu o desenvolvimento, assim, uma reprogramação de vários projetos. Então, esse é um outro interesse da nossa parte. E depois disso daí, é nós colocarmos todo esse conjunto dentro do curso para estabelecer uma estrutura e levar o aluno para o curso de especialização, tirando o melhor proveito das informações. Então, essa é a estrutura, é o ambiente que nós estamos trabalhando. E voltando para a parte de energia eólica, propriamente dita, nós tivemos aí nos últimos 10, anos, de 15 anos, mas basicamente 10 anos para cá, uma explosão de uma nova, vamos dizer assim, de um novo visual até que a população está vendo, uma torre com uma baita de uma hélice, um ventilador, e começou a tomar a proporção de se perguntar o que é isso, e começou de uma forma abundante. Nós tivemos aqui no Paraná, particularmente onde nós estamos, já um centrozinho, ao que é uns 20 anos, Alexandre,
sim,
de Palmas,
sim,
ali.
Sim, mais ou menos.
Uns 20...
18 anos, na verdade.
Uns 18 anos de Palmas. Isso. Mas perto do que nós temos no Nordeste, perto do que nós temos ainda no Sul do Brasil, ficou, de certa forma, insignificante, né?
Sim.
Ou pelo menos bem uma boa semente que foi plantada.
Sim.
Essa estrutura, daí já partindo para a primeira pergunta, Alexandre, essa estrutura, como é que ela se desenvolveu no Brasil? Assim, qual foi o panorama? Talvez, se você quiser fazer uma abordagem no mundo, e um panorama no Brasil dos últimos 10 anos.
Sim. Veja, Nietzsche, o primeiro cenário que é muito interessante é o Brasil, ele acabou entrando nesse caminho da energia eólica, até mais por uma forma de complementar uma matriz energética. Os estudos de potencial eólico no Brasil têm mais ou menos os seus 20 anos, os estudos com tecnologia aplicada. Então, é muito importante deixar claro que o ciclo de vida, na verdade, de um projeto eólico, ele é um pouco mais denso do que a gente realmente imagina. Nós não começamos um projeto eólico de qualquer modo. Nós temos que fazer uma prospecção, nós temos que estudar muito bem as condições climáticas de toda uma região para a gente poder identificar quais são os melhores lugares em que realmente é possível se implantar um projeto eólico. Diferente de um recurso hídrico em que você tem lá um canal, então você a água, você está vendo a água passando pelo rio, então é um pouco mais fácil da gente criar uma rotina, uma campanha de medição do recurso hídrico do que do recurso eólico. O eólico, primeiro que o Brasil não tem uma base histórica, nós temos muito pouco, uma base máxima de 20 anos de medição precisa, que realmente uhum. gere aí uma planta eólica, e o que nós tínhamos eram anemômetros instalados em aeroportos que deram uma primeira noção de onde realmente, quais as localidades no país que haviam um potencial instalado. Bom, naturalmente, né, os engenheiros e cientistas que trabalham na questão, voltada à questão climática, já sabem do potencial que existe na faixa tropical mundial e que uhum. existe próximos aos polos. Então, o Brasil, por ter uma condição continental no formato norte-sul, ou seja, nós aproveitamos toda a região entre a faixa temperada e tropical, naturalmente o Brasil tem aí uma propriedade bastante importante em relação ao aproveitamento tanto das correntes que chegam da Antártida e entram pelo continente próximo ao Rio Grande do Sul, por exemplo, e que tem uma dissipação para o lado da cordilheira e que sobe por Santa Catarina, enfim, como das correntes que chegam pela faixa tropical, que é a mesma que acaba chegando também no Golfo do México e tudo mais, e que traz uma condição bastante importante de ventos. Então, nós temos assim, Rio Grande do Sul com um potencial eólico extremamente importante por causa dessa condição de entrada dessas correntes pela porção sul, e no Rio Grande do Norte, Maranhão, enfim, aí nós temos os ventos com uma qualidade, uma frequência bastante importante em relação ao resto do Brasil. E por nós temos um formato continental, essas correntes elas vão se dissipando a partir do Rio Grande do Norte, Maranhão, e entrando para a Bahia, Minas Gerais, então, e aí depois acaba vindo para a faixa do Espírito Santo e uma parte, na verdade, acaba dissipando no final de Minas Gerais e somente aqui no, no Planalto do, do Paraná que acaba tendo uma evolução novamente do, desse potencial. É, eu estou conversando com o professor Nietzsche e estou desenhando o Atlas. Né? Tô...
Mas tem uma câmera que também vai permitir que, é verdade. Que ele possa visualizar.
Eu estou visualizando o Atlas para poder... Então, em função disso, até o Brasil, por ter uma deficiência em distribuição de energia no norte e nordeste, acabou tendo uma evolução até em função disso. Então, tendo recurso eólico no norte e nordeste, tendo uma capacidade, os primeiros investimentos vieram exatamente por esse viés dessa fragilidade de distribuição em algumas regiões.
É, tem uma base técnica que a gente precisa explicar que é diferente do senso comum de haver vento.
É.
Que a população sente, dizendo, não, mas aqui venta bastante.
Exatamente.
Há uma condição técnica muito diferente, que é uma permanência constante de Isso. ventos para que os possa gerar energia.
É a frequência. Na verdade, o que gera, o que faz com que... vamos até entender um outro aspecto também. Os aerogeradores, existem várias classes de aerogeradores, pequeno, médio, grande porte. E o vento também, ele possui classes, né? Então, existem classes de ventos que têm uma qualidade apropriada para geração. Como o professor Nietzsche disse, é necessário que tenha uma frequência a uma faixa de altitude importante também. Uhum, por exemplo, isso. Quanto mais próximo do solo, o vento ele sofre uma desaceleração, porque ao toque com a rugosidade da superfície, nós temos a desaceleração do fluxo e a dissipação, na verdade, da energia da carga de vento aplicado, por exemplo, num rotor. Quanto mais alto, teoricamente, nós temos uma diminuição dessa rugosidade e melhora as condições, tanto em termos de frequência de vento. Porém, dependendo da região do Brasil, nós temos uma capacidade em altura de carga com boa frequência. Porém, nós temos algumas regiões em que a rosa dos ventos ela se movimenta muito. Ou seja, então se o vento predominante fica movimentando muito, acaba criando um problema mecânico. Porque quanto mais eu movimento a nacelle para capturar, para fazer o orçamento do vento, mais eu gero, eu estou consumindo aquela carga de vento, uma parte daquela carga de vento, para realmente operar o sistema. Então, há uma necessidade de se entender que o levantamento geomorfológico, ou seja, da superfície, como que é essa relação da rugosidade com essa variação da velocidade do vento é um ponto extremamente importante dentro da prospecção. Então nós temos que entender muito bem como isso acontece. Há necessidade de fazer uma leitura, ou seja, implantar uma torre anemométrica ou qualquer outra tecnologia como o SODAR, como o LIDAR, como drones, enfim, para poder fazer uma medição de volume atmosférico e a frequência com que os ventos acontecem dentro de uma região, bem como a altitude. Porque desses parâmetros, nós tiramos a especificação do qual é a classe do vento e qual é o equipamento, qual é a classe de equipamento que vai atender aquela classe de vento.
Ou seja, é um conjunto bem mais complexo, um conjunto técnico mais complexo do que simplesmente observar. Nós temos toda uma medição, uma avaliação. E mesmo assim, acho que a gente pode citar que houve nos últimos pelo menos 5, 7 anos, numa mudança de patamar tecnológico sobre a estrutura de geração, houve uma mudança de procura nas alturas que você tem que ficar reavaliando certos projetos.
Sim. As primeiras máquinas que chegaram no Brasil, elas estão instaladas, estão funcionais, inclusive, mas foram instaladas em torres variando entre 68 e 96 metros. Então, na média, 78 metros. Enfim, máquinas de potência variando entre 1 mega e 3 megas, existem máquinas potentes. Porém, um outro comportamento bastante importante que tem que ser levado em consideração é o comprimento da pá. Porque, na verdade, a equação que transforma a carga de vento em energia, em potência, depende tanto da velocidade como da área varrida pela pá. E a densidade. Então, na verdade, eu preciso ter uma região que tem uma boa densidade de ar, com uma pá que tem uma boa abertura, então, e quanto maior a pá, mais alta ela tem que ficar. Uhum. Só que esse conjunto de uma máquina, de, por exemplo, de 3 megas, com uma pá muito, com uma pá curta para uma torre de 70 metros, por exemplo, acaba gerando acaba tendo uma máquina com potência nominal, então a parte eletromecânica com potência nominal vem de fábrica, porém com uma capacidade, nós chamamos de fator de capacidade de geração, que é a relação de toda a energia que uma máquina tem capacidade de gerar durante um ano dividido pela sua potência nominal. Ou seja, uma máquina muito pesada, ela precisa de um range, né? Ou seja, de um vento muito forte para poder começar a geração. Não é em todo lugar que a gente consegue esse tipo de comportamento. Então, nem sempre ter uma máquina com muita potência, uma máquina de 2 megas, 3 megas, pesada em uma torre baixa, acaba gerando um fator de capacidade razoável. E uma coisa importante, Nietzsche, eu comento isso sempre, fora do Brasil, as energias renováveis, elas estão vinculadas a vários outros tipos de motivações, ou seja, pela própria energia renovável, ou seja, para o atendimento de projetos questões voltadas governamentais, questões da própria da ONU, da ODS, etc, etc.
Retorno financeiro.
Retorno financeiro também. Mas no Brasil, o retorno financeiro acaba sendo um ponto decisivo ali na hora da implementação. E isso significa o seguinte, que um parque eólico que tem um fator de capacidade médio para baixo, então nós estamos falando aí de parques de 25% a 30% de fator de capacidade como sendo um fator baixo, eles acabam não tendo viabilidade financeira no Brasil, porque é um empreendimento ainda caro. Hoje, para você ter uma noção de custo de implantação, se implanta uma usina hidrelétrica, uma PCH, pequena central hidrelétrica, entre 6 e 7 milhões. Você implanta um parque, e um detalhe, uma PCH, uma pequena central, ela vai manter um fator de capacidade entre 52% e 60%. Uhum. Quer dizer, então você tem, ainda com a capacidade de reserva, de reservar a água para poder manter a geração média anual. Já no caso eólico, nós não temos como, ainda não temos como estocar o vento, né? Então não existe essa
capacidade. Como trocadilho.
É, como trocadilho, né? Então a geração tem vento, gera-se energia. Não tem como. Ou seja, então o fator de capacidade, buscar essa relação técnica entre ter uma máquina com a capacidade de aproveitar o maior intervalo de vento. Então, por exemplo, máquinas que geram entre 3 metros a 20 metros por segundo
de
velocidade de vento, dificilmente vai ser uma máquina de 3 megas, porque é uma máquina pesada. Ela vai estar entre acima de 7 metros. Nem todo lugar no Brasil você tem um vento com uma frequência de 7 metros por segundo. O Paraná mesmo, em Palmas, a frequência de vento está em 7,5, é o vento médio. 7,5 para ter um fator de capacidade médio. Então, os investidores buscam essas relações para realmente viabilizar ou não uma implantação de um parque eólico.
Tá. Deixa eu fazer uma pergunta que é uma derivação disso aqui. Assim, houve uma mudança tecnológica que muitas vezes o pessoal, mesmo estudantes ou o pessoal leigo, não consegue perceber. Houve uma mudança, porque se nós verificarmos a questão de 10, 15 anos, falar de uma máquina de 1 megavolt-ampere, 1 MVA, 1 mega, sobre uma estrutura, 2 megas, 5 megas, a gente ficaria até um pouco admirado. Mas hoje você já está falando aqui, conversa normalmente sobre isso. Então existe uma série de novidades, de inovações incrementais que vão permitindo que a estrutura, o todo, consiga uma capacidade de geração maior. Sim. Você poderia detalhar algumas dessas inovações?
Sim, alguns pontos que são bem importantes. A primeira situação é que Há um tempo atrás, se pensava muito no conjunto de nacelle, então nesse conjunto de gerador, né?
Nacelle, só para explicar, assim, que é um termo técnico, é onde está o gerador lá no centro da junção das três, geralmente três pás.
Isso. A nacelle, ela é um compartimento, então um compartimento geralmente feito em alumínio ou fibra, ou enfim, uma estrutura, e dentro da nacelle é onde você vai ter o conjunto de, né, de gerador, freios, de gerador, etc.
Parte mecânica,
refrigeração, tá tudo ali. O eixo, né, que vai estar ligado, na verdade, às pás e tudo mais. Bom, até um tempo atrás, se observava apenas essa relação mecânica do eixo com as pás, com a área do rotor e tudo mais. Hoje em dia, primeira coisa, como se conhece muito mais o comportamento meteorológico, então, a partir de tecnologias como o solder, que é um tipo de laser, então é um equipamento, por exemplo, que é implantado do solo e ele dá tiros de laser na atmosfera e ele mede a densidade do ar em grandes altitudes. Então, por exemplo, utilizando um equipamento desse tipo, você consegue medir com precisão em qual é a altura otimizada realmente para colocar uma nacelle, né?
Uhum.
Bom, com esses equipamentos, descobriram que as boas alturas estão acima de 120 metros, né? Então, isso significa o seguinte, Nietzsche, que em termos de tecnologia, a estrutura da torre e fundação acabou sendo gerando um impacto muito importante. Como que eu tenho que realmente estudar a parte estrutural para realmente não transferir, isso é interessante, para a nacelle os impactos das cargas de vento nas torres. Ou seja, nós não estamos falando apenas de um poste de 100 metros de altura com alguma coisa no topo. Nós estamos falando de uma estrutura vertical, que nós chamamos de estrutura geodésica vertical, que tem 120 metros de altitude, que sofre com os eventos, né, com as cargas dos ventos aplicados na sua superfície vertical e que, não suportando grandes frequências, então eu tenho que, de alguma forma, elevar a frequência natural da estrutura metálica para fazer com que ela suporte as cargas e não transfira para o sistema do eixo. Então, imagine o seguinte, que houve grandes estudos voltados nessa interface da plataforma em que eu conecto a minha nacelle, que não deve receber, ou seja, então, hoje existem aerogeradores com conjuntos de amortecedores
para suportar. E diminuir o impacto.
Exatamente. E isso faz com que aumente o fator de capacidade na casa de 15 a 20%. Só pelo fato, né,
do sistema absorver,
na verdade, essa carga. Outro detalhe, então, em termos de torres, né? Em termos de pás, tanto em relação aos materiais, como a forma aerodinâmica das pás. Então, nós entendemos que uma pá, na verdade, é uma asa de avião, né? Então, nós usamos os mesmos conceitos da aviônica para poder desenvolver a arquitetura, na verdade, de uma pá.
Sim, né? Porque uma estrutura de uma pá de 30 metros é uma, vamos dizer assim, uma coisa, uma tecnologia. Agora, uma pá com duas a três vezes o comprimento.
Exatamente.
Uma outra, assim, em termos de materiais, é toda uma estrutura que tem que ser repensada.
Exatamente. Eu vou até dar um exemplo. Nós temos aqui no Brasil uma indústria extremamente forte, conhecida mundialmente, que é a WEG, por exemplo, e está lançando o seu equipamento de quarta geração, equipamento acima de 4 mega, então máquinas gigantes, com pás acima de 75 metros. Então veja o tamanho, ou seja, embaixo de uma... E que a torre tem que ter pelo menos 120 metros para poder ter, juntamente com ela, a Vestas, né, e também lançou no Brasil esse ano, inclusive, as suas máquinas de 4.2, 4.4. Né?
Mega,
quer dizer, então imagine para onde nós estamos indo em relação ao tamanho dos... Então, inclusive, nós tínhamos aí equipamentos que o conjunto dava mais ou menos 120 a 180 toneladas no topo de uma torre e nós estamos partindo para 220 toneladas de carga aplicada na torre. É uma coisa monstruosa.
Deixa eu fazer uma variaçãozinha. finalzinho desse daí é o seguinte. Nós já temos ali quase 5 minutos para terminar o nosso conjunto, nosso tempo. Com tantos benefícios, hoje em dia a gente escuta, já lê alguns artigos que o pessoal na Europa vem reclamando de sombreamento, de ruído, de... Então, já existe uma assim, não contra... mais alguns pontos que estão sendo questionados, como a poluição ambiental, de você passar por um vale ali, colinas, não vale, mas colinas, e ter ali 120 torres plantadas numa área.
É bem isso mesmo. Eu tenho meus projetos, né? Como você sabe, eu represento um grupo italiano de aerogeradores no Brasil, e cheguei ontem da Itália, inclusive. E em Santa Vitória do Palmar, por exemplo, Extremo Sul, onde nós estamos desenvolvendo algumas campanhas, alguns trabalhos, existem numa área mais ou menos numa linha ao longo de estrada de 50 quilômetros, por volta de 700 torres. Então, quando você está em Santa Vitória, num hotel, você escuta o bzzz, né? Ou seja, mas, por outro lado, existem tecnologias que estão sendo desenvolvidas para poder reduzir. Mas, em termos, o ruído é uma coisa que provoca um impacto forte no ser humano, não só da eólica, nós sabemos isso, o ruído industrial da cidade faz isso. E, falando em termos ambientais, esse ruído altera a rota de animais... aéreos, as aves, e também próximo ao litoral, também afeta, por exemplo, no caso da Bahia, inclusive na Bahia tem leis que proíbem, por causa do projeto Tamar, porque o ruído atrapalha, por exemplo, a desova das tartarugas e tudo mais. Então existe essa questão ambiental, mas o impacto ainda é muito pequeno.
Muito pequeno. Eu só quis trazer que a questão para mostrar que muitas vezes você passa e não nota que já existe alguma coisa em contraposição.
Inclusive, eu estava falando da Itália, eu estive agora numa região da Itália, na Sicília, né, chamada Agrigento, e fui conhecer uma região chamada Vale dos Templos, né, onde tem Templo de Apolo, uma região que foi dominada pelos gregos e tudo mais. Então você tem aquele misto assim de uma região com atividade arqueológica muito forte e aerogerador no fundo, né? Fala, é um contraste, é chocante. Você vê um templo com 4 mil anos, 3 mil anos e no fundo um aerogerador, né? E uma fila de aerogerador. Mas a gente vai ter que aprender a conviver com esse efeito visual, não tem muito o que.
E para irmos já na parte de finalização, eu só queria colocar um ponto talvez geopolítico, que é o Nordeste, estava sofrendo bastante com a parte da estiagem, nossos reservatórios lá em 20%, 8%,
Sobradinho. Por
exemplo. E nós temos picos já com os aerogeradores praticamente buscando fornecer a capacidade, a absorção de energia com a sua capacidade de geração para o Nordeste. Então, isso é um ponto interessante.
Muito. Sabe que o Nordeste, nos últimos 2 anos, né, o fator de capacidade do Nordeste isolado chegou a próximo de 70%, fazendo com que o Nordeste não tenha consumido muito pouco em percentual da capacidade de geração hídrica brasileira. Ou seja, então, nos últimos... tem um relatório da Abeólica, Associação Brasileira, agora, nos últimos 6 meses, o Nordeste foi suprido completamente pelo potencial eólico.
Se então, nós juntarmos o potencial de energia solar, nós vamos ter um possível gerador daqui uns dias.
Com certeza. O Brasil, primeiro, em termos de fator de capacidade estimado, o Brasil é o maior potencial eólico do planeta. Né? Solar, nós estamos também beirando ali terceiro, quarto lugar em potencial fotovoltaico. Mas a eólica é muito interessante, porque ao contrário dos outros países, a forma, o formato brasileiro tem uma é muito interessante em relação à geração. Nós temos uma distribuição do potencial de uma maneira próxima às redes que já existem. Então, Enfim, isso faz com que haja uma certa... Não que isso seja um fato, porque para poder fazer conexão tem que ter subestação. Mas já existe, um conjunto de subestações. O caso, por exemplo, de Sobradinho, ao norte de Sobradinho, existe ali uma região com potencial fotovoltaico muito forte e nós temos um problema... Com o Sobradinho, se eu não me engano, na semana passada estava com 26% da capacidade de reservatório. Então, mas você tem uma subestação bastante próxima, com sobra de espaço para poder conectar parque eólico. Então, eu imagino que em termos políticos, um plano, qualquer plano, na verdade, para a gente poder trabalhar com essas regiões, nós estamos falando de um salto do Brasil. Nós saímos de 20º, fomos para 17º, estávamos ano passado em 7º e agora a gente está próximo do 3º, 4º lugar, na verdade, em produção. Então eu vejo que os próximos, em termos de tecnologia, o Brasil saltando ali para o 3º lugar em produção. Nós já estamos absorvendo essas tecnologias, as máquinas 4.0 e tudo mais. Particularmente, eu tenho trabalhado muito na questão de retrofit de parque eólico, envolvendo esses parques já existentes e tudo mais. Enfim, então eu acredito muito nessa tendência, nessa corrente aí que envolve eólica e fotovoltaico. Eólico porque é a praia em que eu estou inserido.
Alexandre, eu gostaria de agradecer a tua participação. Muito joia. Nós vamos conversar mais algumas coisas aí, porque você tem um potencial muito grande em vários assuntos. Eu vou convidar a turma para, em uma outra oportunidade, escutar uma entrevista sobre drones, que eu sei que é uma paixão tua.
Sim,
então, eu agradeço. Gostaria que você deixasse aí para você mais umas palavras e encerramos. Obrigado.
Puxa, Nish, eu agradeço o convite. Tenho o maior prazer, realmente. Enfim, duas coisas que eu gosto. Três, né? Porque eu já te contei que eu trabalhei em rádio também, né? Mas, enfim, faz parte, né, do meu dia a dia trabalhar com energias renováveis. Eu estou há quase 20 anos dentro desse segmento. Acredito que eu tenho aí um pouquinho de assuntos para poder contribuir com esse pessoal novo e agradeço. Estou sempre às ordens, à disposição.
Tá, joia. Obrigado.
Obrigado.